Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Se há algo que esta igreja deve estar muito bem fundamentada pelo que tem sido pregado aqui nos últimos meses, é a questão dos judeus. Quem é Israel? Quem são os judeus? Não muito no aspecto histórico, especialmente, mas no aspecto teológico, observado pelo plano de Deus. O livro de Romanos é excelente para se entender esta parte tão importante do plano de Deus na história do mundo, da humanidade mesmo. Ainda mais por coincidência, somando com o que foi dito na primeira conferência falando ao coração, em que por coincidência, de fato, somou-se esses dois fatores, as minhas pregações aqui, com a concentração lá do assunto. Então hoje eu me despeço do assunto judeu no livro de Romanos, porque no final do capítulo 11, Paulo vai fazer um verdadeiro brado de louvor e de glória a Deus, nos últimos 4, 5 versículos, que eu não vou tratar hoje. E depois, no capítulo 12 em diante, até o final do 16, são assuntos eminentemente práticos. Pretendo continuar expondo o livro de Romanos, não absolutamente de uma forma seguida, que às vezes eu faço alguns parênteses para não cansar vocês, mas pretendo continuar até o fim, a exposição do livro. Mas vai ser tudo prático, do capítulo 12 em diante. E hoje Paulo então encerra com chave de ouro este assunto que ele vem já longamente expondo, às vezes até repetindo de uma certa forma, mas como eu disse, chave de ouro porque ele conclui de fato o que vai acontecer com os judeus ainda, quem são os judeus aos olhos de Deus hoje, o que nós podemos dizer sobre este povo tão diferente, tão especial, tão peculiar. Então vamos então acompanhar Paulo nesse encerramento. O título da mensagem é Todo o Israel será salvo. Na mensagem passada nós vimos Paulo em tom de alerta, advertindo o gentio que foi enxertado na figueira ou na oliveira, não vou explicar tudo de novo, advertindo para ele não se envaidecer contra um judeu que foi cortado da oliveira, com o risco de Deus cortá-lo também. Já expliquei o que seria isso. Poderia surgir a pergunta, ora, se Deus tem poder para cortar um ramo gentil que foi enxertado, conforme o alerta de Paulo, ele não poderia fazer o contrário? Ou seja, reenxertar os judeus que foram cortados desta árvore, voltar a considerar os judeus em termos de salvá-los, de fazer com que eles maciçamente crescem e fossem fiéis a Deus de novo? Versículos 23 e 24 responde isso. Romanos 11, 23 e 24. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosse cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos originais. Vamos orar. Santo Deus, pedimos as tuas bênçãos sobre essa pregação. Um assunto um pouco árido, difícil, mas ao mesmo tempo espetacular, porque nós podemos acompanhar pela história hoje o desenrolar deste plano descrito há 2000 anos. Que nós cresçamos com isto e que encerremos o assunto dos judeus, de maneira a deixar em nossos corações muito bem fixada esta doutrina, este ensino, e que saibamos aplicar nas próprias vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te louvamos e te agradecemos. Amém. A resposta é sim, Deus poderá reenxertar os ramos que foram quebrados. O fato de há 2000 anos a maioria dos judeus ter sido incrédula não impede que Deus faça acontecer o contrário. Ou seja, a maioria dos judeus passar a ter fé. Curioso é que Paulo entra aqui no mérito botânico da ilustração que ele tinha chamado da oliveira natural, que eram os judeus, cortou alguns ramos, enxertou os gentios, que eram de uma oliveira brava, não cultivada, e ele enxertou na oliveira natural. E ele diz aqui, é muito mais antinatural se enxertar um ramo de oliveira brava numa oliveira doméstica, do que reenxertar um ramo natural que foi da própria oliveira. É fácil nós entendermos isso numa árvore, mas como entendemos isso em termos espirituais? Ou seja, aqui tem uma coisa muito interessante, que os estudiosos que eu consultei sobre o assunto nem falaram, mas ficou na minha cabeça. Paulo está dizendo que é mais fácil salvar um judeu do que salvar um gentio. Ele está dizendo isso. Mas em que sentido é mais fácil salvar um judeu do que salvar um gentio? É mais natural ver judeus sendo salvos pela fé do que gentios que foram enxertados na oliveira que pertence aos judeus, ou que é o próprio o conjunto de tudo que representa o próprio povo judeu. Em que sentido é mais fácil Deus converter judeus do que gentios? Resposta: não sabemos. Porque nós não entendemos salvação de almas, só Deus entende. Se ele diz que é mais fácil salvar judeus do que gentios, então é porque é. Mas eu arrisco uma sugestão pessoal. Absolutamente pessoal. Quando um judeu for iluminado pelo Espírito Santo e compreender que o Messias tão esperado é Jesus, o Nazareno, e aceitar o Novo Testamento como inspirado, tudo vai se encaixar como uma luva. Aquilo que ele já conhece historicamente, como fazendo parte do povo dele, vai se encaixar a história com a teologia, com a doutrina, tudo vai fazer sentido. Embora não tenha falado com as mesmas palavras, mas a irmã Fanny, hoje de manhã, quando deu testemunho perante a igreja, ela é judia, ela comentou que foi muito gostoso numa sinagoga lá em Nova York, chamada Judeus para Jesus, ver que os judeus lá aceitavam o Messias como sendo Jesus Cristo, o mesmo do Novo Testamento. E foi muito interessante ver isso na Bíblia, no Novo Testamento, embora não explicitando tanto como eu estou fazendo aqui. Mas é interessante, nós temos visto hoje, ao vivo, um pouquinho do que eu entendo que Paulo quer dizer aqui. O judeu, quando foi iluminado pelo Espírito Santo, vai ver como todas as profecias do Velho Testamento foram cumpridas em quem? Em Jesus de Nazaré. Exatamente como ele fez com 2 discípulos no caminho de Emaús. Começou a mostrar para eles, de um por um, diz lá, todas as profecias que se referiam ao Messias, que era ele, Jesus. Foi exatamente isso que ele fez. E fez sentido quando abriu-se a mente daqueles dois homens. Então, tocado pelo Espírito de Deus, vai entender que o sangue dos animais sacrificados no Velho Testamento apontavam para o sangue de Jesus de Nazaré. Ele vai entender por que o judeu é tão perseguido. Ele vai entender essa questão de uma queda de Israel para a salvação dos gentios. Olha, o judeu tem muito mais substância para fortificar a sua fé, para ilustrar, para enriquecer, para dar colorido à sua fé do que nós, gentios. Não estou dizendo que a fé de um judeu em Cristo é uma fé mais verdadeira, não. Mas as coisas que aconteceram com eles, judeus, e ainda acontecem, dão motivo para que a fé deles seja mais adubada. Agora, até eu estou puxando ilustração de árvore. Tem mais sentido. E é isso, eu entendo que Paulo está dizendo, porque ele disse, ora, se vocês antinaturalmente foram enxertados no oliveira, de uma oliveira brava, numa bem cuidada, quanto mais eles. Fique para vocês a ideia de que é mais natural um judeu convertido do que um gentio convertido. Apesar de que, repito, a veracidade da fé, a genuinidade e a salvação em si é a mesma coisa. Paulo agora assume um ar mais grave neste ponto, mais solene, de quem vai anunciar um grande segredo. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, ele está bem solene agora, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Mistério, algo não revelado antes. Mistério, quando você lê essa palavra no Novo Testamento, significa, não é uma coisa assim, misteriosa, meio mística, meio estranho. Esquece. Mistério, no Novo Testamento, um mistério que é revelado, que é mostrado, é alguma coisa que antes estava escondida e agora é mostrada, é exposta publicamente. Esse é o sentido do termo mistério. Antes do segredo em si, ou da revelação do mistério em si, Paulo faz questão de dizer o motivo pelo qual ele queria que os gentios soubessem o que ele vai revelar aqui. Notaram qual é o motivo, irmãos? Para que não fiquem presumidos. Lá vem Paulo de novo, alertando para a arrogância espiritual. De novo. Já tinha falado muito nisso no texto passado que nós, inclusive, comentamos. Então, a revelação consiste em dois pontos. Primeiro, o endurecimento de Israel, além de ser apenas parcial, ele já tinha deixado claro isso, não tem um remanescente. Eu sou judeu e sou convertido, já expliquei isso. Então, era um endurecimento parcial. Além de parcial, seria provisório. Seria provisório. No versículo 24, ele falou da possibilidade de Deus reenxertá-los. Se Deus enxertou um ramo bravo na oliveira natural, mais fácil seria enxertar um ramo natural mesmo, que tinha sido cortado. Ele falou ali de uma possibilidade. Agora a possibilidade se torna realidade. Uma promessa até. Se Paulo encerrasse aqui o assunto, já passasse para o chamado capítulo 12, para as partes práticas da epístola dele, só com o que está dito aqui, nós já teríamos condições de dizer que os judeus deixarão de ser duros com o evangelho e vão ser amolecidos um dia. Só com o versículo 25. Já está razoavelmente explícito, embora ele está achando pouco e vai tornar mais explícito ainda. Segundo ponto da revelação, ou do segredo que ele estava abrindo agora para todo mundo. O que faltava para terminar o endurecimento de Israel? O que falta? É provisório. Ótimo, Paulo. Falta o quê? Para terminar este período de endurecimento quase total do povo judeu que insiste em ser rebelde a Deus e não crê na palavra dele, não crê no Messias. O que é que está faltando, Paulo? O que é? Entrar à plenitude dos gentios. O que é isso? Completar o número dos convertidos gentios. A palavra aqui pode ser aperfeiçoamento, pode ser o ato de completar. O termo plenitude é um bom termo, mas aqui o sentido é de completar. Os gentios vão ser completados, o número deles, daqueles que vão ser enxertados na oliveira natural, cada raminho está contado de gentio que vai ser enxertado lá e vai crer em Cristo. Pois bem, faltava na época de Paulo e ainda falta hoje isso acontecer aqui. Porque haverá gentios convertidos de toda raça, tribo, língua e nação. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, Eu puxei só uma passagem, poderia citar outras. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E em muitas outras passagens nós vemos que todos um sentido de que toda tribo, toda nação, toda língua estará representada para adorar o Cordeiro, mostrando salvação da parte de gentios representativos do mundo inteiro. A plenitude dos gentios. Quando chegar essa plenitude, quando o último gentio a entrar na igreja de Cristo for convertido, Israel, então vai cessar o endurecimento dele. E é o que ele diz agora de uma maneira absolutamente explícita, no versículo 26, que é o versículo mais importante do Novo Testamento sobre Israel. Decore, Romanos 11 e 26. E assim, todo o Israel será salvo. Grife aí, se você gosta de grifar. Se não gosta, grife também. Muito importante essa passagem. Todo Israel será salvo. Não cada indivíduo, sem exceção. Mas o país como um todo, apontando para uma conversão nacional. Será salvo, não de um jugo estrangeiro somente. Muito mais do que isto. Que, aliás, os judeus esperam do Messias basicamente a salvação nacional, liberdade como povo e tal. E algo mais, mas de uma maneira muito vaga. Mas um dia, o que vai acontecer é que todo Israel, de maneira geral, a ponto de se poder dizer Israel inteiro, apesar de que, repito, não sem exceção, reconhecerá Cristo como seu Salvador, de um por um. Que dia será aquele em que os ramos estiverem voltando para serem enxertados, os ramos naturais, judeus, sendo novamente enxertados na oliveira, da onde eles tinham sido arrancados. Versículos 26, a parte B, e o 27. Virá, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. É interessante que, mesmo que Paulo tenha chamado de mistério a revelação de que um dia todo Israel seria salvo, na realidade, já estava previsto isso no Velho Testamento, apesar de que não de uma maneira muito clara. Então, esse mistério que revelou é quase como se dissesse assim, eu vou agora dizer uma coisa para vocês, uma revelação, um mistério que eu vou desvendar para vocês aqui, um segredo que eu vou abrir. Não estava muito claro que Israel todo seria salvo, apesar de que já havia sido predito, mas agora eu vou deixar bem clarinho. Israel todo será salvo. Isso é exatamente o que ele quis dizer, porque já havia predições sobre a salvação dos judeus no Velho Testamento. Uma delas está aqui citada, eu não vou ler a passagem lá, mas é Isaías 59, 20 e 21. Não vou ler. Paulo faz uma citação dela, dessa passagem, no começo, no final do versículo 26. A 27, esta eu quero ler, porque ela fala da nova aliança famosa, famosíssima, de Jeremias 31. Esta eu quero ir lá, embora eu vou ler só um pedaço dela. Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, num dia que eu os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E continuo, mas eu vou parar aqui. A nova aliança. Essa nova aliança seria com base no sangue de Jesus Cristo. E nós, gentios, já nos beneficiamos dela. Desde o dia que ela foi, que o sangue dele foi derramado na cruz. A própria ceia nos faz lembrar que Jesus derramou o sangue da nova aliança. Todo mês eu leio essa passagem, outra paralela. Mas olha aqui, Mateus capítulo 26, versículo 28. Cabe exatamente agora no nosso contexto. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Em alguns manuscritos não tem a palavra nova, não importa. Trata-se, obviamente, daquela aliança que Deus faria com base no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nova aliança já foi cumprida da parte de Deus. Ele já enviou o seu filho, já mandou aquele que iria realizar a nova aliança no sangue dele, filho, Cristo. Já mandou. Já está em vigor para todo o que crê em Cristo. Só que Israel, como um todo, não entrou no gozo dessa aliança. Por quê? Porque não crê no sangue que os redimiu, ou que tem poder para redimi-los. Não aceitou. Mas já estava previsto lá em Jeremias, 600 anos antes de Cristo, Deus dizendo, uma aliança totalmente diferente daquela que eu fiz no deserto lá com Moisés. Aquela, eles mesmos não seguiram, não. Mas eu vou fazer uma em que eu vou escrever minhas leis no coração deles, eles vão ser ensinados diretamente dentro deles. Todos vão me conhecer. É a nova aliança. Para todo aquele, em primeiro lugar, para Israel. A nova aliança foi prometida para Israel, que não ainda usufruiu dela como um povo. E nós, gentios, pela misericórdia de Deus, enxertados na oliveira e usufruindo da nova aliança que Deus fez para eles, em primeiro lugar, e nós nos beneficiando plenamente do sangue do Senhor Jesus Cristo, tendo fé nele, Cristo. Alguém poderia perguntar, está muito confuso isso tudo, Senhor Paulo, Senhor Apóstolo? Afinal de contas, atualmente, nos dias de Paulo, Israel é o quê aos olhos de Deus? É o quê? Depois de tanta coisa, foi escolhido, mas caiu e vai ser enxertado. Hoje ele é o quê? Hoje, Paulo falando, 2000 anos atrás. A resposta é extremamente interessante. E nós vemos os próprios bastidores do coração de Deus, nos versículos 28 e 29. Observe que coisa interessante. Eu fiz uma descoberta aqui que eu passei a semana vibrando. Romanos 11, 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Dos gentios, né? Claro. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pastor, o negócio aqui continua meio complicado para mim. Afinal de contas, eles são inimigos de quem? Eles são inimigos de alguém e amados deste mesmo alguém. Claro. Quem? Eu pensei, olhei, disse, para mim é Deus. Eles são inimigos de Deus e amados de Deus. Fui pesquisar. Alguns acham, Lutero, por exemplo, que se refere a Paulo e à igreja. Eles eram inimigos de Paulo e da igreja e ao mesmo tempo eram amados. Outros achavam que era do Evangelho. Inimigos do Evangelho, mas amados pelo Evangelho. E outros de Deus, como Calvino. Opa, estou em boa companhia. E eu estou absolutamente convencido, que fala aqui de Deus. Ao combater o Evangelho, ao não aceitar o Evangelho, o povo judeu tornou-se inimigo de Deus, na circunstância de um endurecimento que os faz rejeitar o Evangelho. Aliás, é claro, não poderia ser de outra forma. O Evangelho é exatamente o quê? A proclamação para todo o mundo da maravilhosa notícia de que o Filho de Deus veio, pagou pelos pecados do mundo com seu próprio sangue. Combater isso é se opor ao plano espetacular de salvação que o Deus triuno concebeu antes de haver mundo. Combater o Evangelho é anular o sacrifício que Cristo fez na cruz. Claro que qualquer um que não apenas se recuse, mas que se oponha ao Evangelho como os judeus se opunham, é inimigo de Deus. Então, Paulo está dizendo, os judeus hoje, na época dele, poderíamos dizer isso ainda hoje, 2000 anos depois, acho que estamos pertinho de terminar esse prazo, opinião minha, hoje os judeus, Paulo dizendo, são inimigos de Deus. Por quê, Paulo? Por causa do Evangelho. Quem se opõe ao Evangelho é inimigo de Deus. E é. Está valendo isso hoje. Mas as coisas não são tão simples como parecem. Geralmente, uma determinada questão tem vários ângulos para se observar. Uma das melhores maneiras de você observar alguma realidade, ou tirar alguma lição de alguma coisa, ou resolver um problema, é observar os vários ângulos de uma questão. Uma pessoa que falha nisso tem muita chance de ir errando o tempo todo, porque só vê uma questão do ângulo, do ângulo. É um ângulo verdadeiro, mas tem outros ângulos. Então a visão de um ângulo só, num assunto que tem 3 ângulos, ou 4, ou 5, ou 1000, fica incompleto. E a solução é ruim, é incompleta, é uma solução que não serve. Temos aqui um exemplo espetacular de uma questão complexa, examinada de 2 ângulos, pelo menos, que Paulo vê aqui. Não é uma questão só de ouvir que os judeus são inimigos por causa do Evangelho. Está vendo? Eu sabia que Deus jogou no mato o que ele tinha prometido aos judeus, aniquilou com as promessas dos judeus, aos judeus, transformou essas promessas para a igreja. A igreja hoje é que se beneficia de tudo os judeus. Judeus completamente encostados, inimigos. Eu não disse, eu sabia. Momento. Esse é um ângulo da questão. Tem outro. Ou pelo menos mais um. Esse ângulo se chama patriarcas. Espera aí. Tem algo aí, minutinho. Não jogue fora assim, muito rapidamente, o relacionamento de Deus com Israel, não. E os patriarcas, como é que ficam? Homens que Deus tanto amou, escolheu para deles saírem o seu povo, o povo de Israel. Como ficam as grandes promessas que Deus deu a eles, repetidas, inclusive, muitas vezes, e a cada um deles, conforme podemos ver em Abraão, Isaac e Jacó? Afinal, versículo 29, os dons e a vocação, ou a chamada, melhor dizendo aqui, a chamada de Deus, são irrevogáveis. Cada promessa será cumprida, uma a uma. Como é que fica isto? É importante lembrar que os judeus, mesmo resistentes ao Evangelho, inimigos de Deus por causa do Evangelho, não deixaram de ser os descendentes daqueles patriarcas tão amados. E continuam sendo os beneficiários das promessas que Deus fez a eles. Ou seja, mesmo inimigos de Deus por causa do Evangelho, os judeus continuam sendo amados por Deus, por causa dos patriarcas, do amor que ele deu aos patriarcas, as promessas de tudo, que ainda estão algumas pendentes. Um parênteses teológico e muito interessante. Vocês notaram a presença de 2 palavras aparentemente incompatíveis? Voltem para o versículo 28. Grife aí, inimigos. Na sua bíbliazinha, bíbliazona. Agora grife, amados, inimigos e amados de Deus. Estão lembrados de outra passagem que essas duas palavras aparecem juntas, Mateus 5 e 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Cristo mandou que nós amássemos os nossos inimigos. E nós descobrimos aqui, quase por acaso, de maneira fantástica, Deus amando inimigos. Ele fazendo exatamente o que manda nós fazermos. E esse é o nosso Deus, que quer que nós sejamos o que Ele é. Quer que nós façamos o que Ele faz. Sabe, quando alguém difere de nós, até de uma maneira que nós achamos errada mesmo, estamos achando que aquele irmão está errado, nós vamos, além de nos opor e dizer está errado, nós vamos além. Com muita facilidade nós desenvolvemos um sentimento hostil, de repulsa, a alguém que se opõe a nós. É bom lembrar que alguém, mesmo muito errado, pode continuar a estar sendo alvo do grande amor de Deus. Nós mesmos erramos tanto e somos alvos do amor dele. É correto, sim, nós considerarmos nossos inimigos os que condenam, os que resistem, os que deturpam o Evangelho. Mas nunca devemos deixar de amá-los, de querer o bem deles, de tentar ajudá-los, se possível for. Nem sempre é. São inimigos por causa do Evangelho? São. Mas amados, uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário. Que isso fique bem claro na sua mente. Quando você estiver tratando com alguém que ele resiste, ou que de alguma forma é seu inimigo, é seu opositor, nunca deixe de amá-lo. Deus tem o povo de Israel como inimigo até hoje, ao mesmo tempo e dentro de uma circunstância da rejeição deles ao Evangelho. Mas Deus os ama por causa dos patriarcas. E vocês vão ver ainda, nós, o que Ele vai fazer por causa deste amor dEle. Eu diria, então, que é uma inimizade provisória, que vai durar até o dia em que durar o endurecimento dos judeus. Depois vai virar uma amizade belíssima. Nós éramos inimigos de Deus. Hoje somos amigos. Antes de encerrar o capítulo 11, com aquele brado de louvor muito bonito que eu já me referi, que devo pretendo dedicar uma pregação só para ele, Paulo aproveita para dar uma aula sobre a misericórdia de Deus. Versículos 30 e 31. E com eles eu encerro a mensagem de hoje. Porque assim como nós também outrora fomos desobedientes, vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Como um golpe final na vontade do gentil crente se sentir superior ao judeu que foi cortado da oliveira lá, Paulo deixa completamente nivelados judeus e gentios. Os judeus, antes desobedientes, cada um conforme o seu caminho, conforme Paulo diz em Efésios, sem Deus no mundo. E os judeus, que era o povo de Deus, desobedeceu e foi rebelde. Resultado, foram cortados e Deus, pela sua misericórdia, então, enxertou os gentios do lugar deles. Quanto aos judeus, desobedientes, cortados, mas quando a misericórdia de Deus houver sido completa com relação aos gentios, chegará a vez deles, judeus, serem alvos da misericórdia de Deus também. Não é difícil perceber que tanto os judeus quanto os gentios têm duas coisas em comum. O quê? Primeira, foram desobedientes. Todos dois, os dois grupos. Segundo, foram alvos da misericórdia de Deus. E é isso que Paulo conclui a seguir no versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Uma passagem fantástica que mostra o tamanho da soberania de Deus, assim como os mistérios dos caminhos dele. Ninguém fica em pé, impune, inocente diante de Deus. Observe como ele encerrou todos debaixo da desobediência. Escapou ninguém, judeus e gentios. Não que ele decretou que eles ficassem desobedientes. Não é isso. Estava aqui um povo bem obedientezinho, que eram os judeus e os gentios aqui, e Deus decretou. Não. Todos os seres humanos se tornaram desobedientes em Adão e passaram a nascer pecadores. O que Deus fez foi simplesmente deixar que eles seguissem o seu caminho livremente, evidenciando a pecaminosidade de todos, judeus e gentios. Isso é o que ele fez. Acontece às vezes que um pai diz a um filho, num lugar cheio de gente, se não se afaste de mim, você pode se perder e vai ser muito complicado me achar e muito perigoso. E o pai nota dali a pouco a criancinha começando a se distrair e se afastando, desobediente, fazendo exatamente o que eu disse para ele não fazer. Pois eu vou deixar ele se afastar. Coração pequeno, o pai vai vendo o menino se afastando e vai acompanhando meio de longe, querendo ficar nervoso ele próprio, mais do que o... Bom, o menino nem está preocupado com nada, mas o pai deixa o menino seguir no curso dele, para de repente notar que sumiu o pai e começar a ficar evidente para ele que ele desobedeceu, que ele se afastou, e vai ficar evidenciada junto com a desobediência dele, a misericórdia do pai que chega imediatamente, eu estava ali olhando, não faça mais isso, onde é que você ia se metendo? Mais ou menos assim, Deus deixou tanto judeus como gentios seguirem na sua desobediência, encerrou a todos com o propósito de, olha a força dessa expressão que estará no original, visando, tendo o objetivo de, Deus deixou de propósito, judeus e gentios, entrarem na desobediência que ele já tinha no coração. Para quê? Para esmagá-los todos debaixo dos seus pés. Não, embora ele tivesse direito e poder para isso. E razão para isso, e motivo para isso. Não. Por que que ele deixou todos mostrarem a podridão dos seus pecados? A tenacidade da sua desobediência, a obstinação dos seus pecados. Por quê? A fim de usar de misericórdia para com todos os irmãos. Isso é uma teologia lindíssima e que mostra um Deus extremamente misericordioso. Aqui não está ensinando, obviamente, uma salvação universal, que todo ser humano será salvo. Não! Mas todos, quer dizer, judeus e gentios, todos, a misericórdia dele é oferecida a todos, não só a judeus, não só a gentios, mas a todos, de propósito. Ele quis mostrar a sua misericórdia. O assunto é difícil. Desde o começo, Paulo vem tratando de um assunto muito complicado. Eu fico imaginando a mente dele já fervendo. Quando ele, no versículo 33, aí ele explode num brado muito bonito de glória a Deus, nós não vamos comentar hoje. Uma palavra final aos crentes. Nunca seja arrogante de nada. Nada. Arrogância é ruim, especialmente arrogância espiritual, em que você se julga melhor do que os outros, espiritualmente. Muito cuidado, os alertas são fortes, são graves, contra o arrogante que se sente superior aos outros, espiritualmente. Segunda palavra aos crentes. A salvação dos judeus é um processo em pleno andamento. Pleno andamento. Participe ativamente deste projeto de Deus. No mínimo, orando pelo povo judeu. Tendo compaixão deles, tendo simpatia por eles. Abraçando a causa, não a causa deles, que hoje é um povo secular, na maneira como eles querem que seja. Mas abraçando a causa de um povo que é escolhido por Deus de maneira muito especial e que precisa de ouvir o Evangelho. É essa causa que eu quero que você abrace. pregando aos judeus quando e se houver oportunidade, orando por eles, da maneira que você puder fazê-lo. A salvação dos judeus é um projeto de Deus em andamento e vai ser completada um dia. A você, não crente no Senhor Jesus Cristo, quero lhe dizer que a misericórdia de Deus é oferecida a todos. E esse oferecimento lhe alcança também. Irmão Dinilo não está aqui. Se tivesse, eu iria pedir permissão a ele em público e eu acho que ele iria dar. Na hora em que ele conversou ontem de manhã com os oficiais, ele disse, eu não sei. Tive uma vida tão longe de Deus. Tão absolutamente longe. Tive um acidente tal em que os médicos dizem que de 3 milhões um escapa. Disseram que ele ia ficar surdo, que ele ia ficar paralítico e tudo mais. Não aconteceu nada disso. Capotei dois carros em situações diferentes. De perder totalmente o carro. Uma vez, quando era secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, desci do helicóptero ao lado do governador do estado. Quando eu vi, eu estava sendo violentamente empurrado pelo governador e caí no chão, no asfalto da pista. Eu estava me dirigindo diretamente para a hélicezinha que fica lá atrás do helicóptero, minha cabeça ia ser rachada em duas. Fui salvo pelo governador. Pousei numa estrada uma vez com um avião que eu vinha, parou o motor, deu pane lá. Eu não sei porque Deus me preservou desta forma. Eu disse, eu sei. Misericórdia, ponto. Até brinquei com ele e os diáconos e disse, nisso eu estou afiado essa semana, porque é o assunto da minha pregação de amanhã. Misericórdia de Deus contra todos, judeus, gentios, todos. Não precisa ir atrás de uma outra explicação. Por que Deus preserva tanto alguém para salvá-lo um dia, para levar o evangelho a aquela pessoa, aquele cidadão, seja lá onde for, na parte deste mundo? Não tem explicação. Eu não encontro outra, além de misericórdia da parte de Deus. Meu amigo, minha amiga que está aqui hoje, você não deve conhecer muito misericórdia neste mundo, não. Tem algum aí, uma mãe, um pai, algum amigo muito especial, alguém com o coração abrandado e algum nível de misericórdia você conhece. Devia conhecer muito mais através, pelo menos, dos crentes em Cristo, mas nós somos meio fracos nisso também. Deveríamos ser muito mais fortes. Mas sabe de uma coisa? Misericórdia mesmo, mesmo. Você não conhece ainda, não. Junte as misericórdias todas que você conhece da sua mãezinha, do seu paizinho, de todos os seus filhos, todo aquele que lhe ama mais no mundo. Junte tudo. Some, multiplique, multiplique e vá colocando potência aí. Você não chega perto. Você não conhece o que é misericórdia. Se você não é crente no Senhor Jesus Cristo. Se você não se reconheceu pecador ainda, perdido, condenado ao inferno desde que você nasceu. Eu não vou ter tempo para explicar isso aqui agora mais. Mas você nasceu perdido. E continua perdido e vai estar perdido eternamente. Enquanto você tem vida, aproveite a chance que Deus lhe dá nesta curta existência sua aqui. Que essa é a oportunidade. Se coloque debaixo da misericórdia de Deus, como considerando com seriedade o Evangelho. Você é inimigo de Deus. Do jeito que qualquer judeu hoje é, que se oponha ao Evangelho. Não se oponha ao Evangelho. Mas eu não me oponho. Se você não aceitou Cristo ainda, opõe-se. Não oponho, opõe. Vamos ficar aqui a noite toda discutindo. Mas um dia eu lhe explico, se você quiser, ou algum crente aqui, lhe explica melhor. Que oposição é essa? Não é jogar pedra na Bíblia e chutar, sair blasfemando contra Deus direto. Não, não. Se opor ao Evangelho, sabe o que é? É não se beneficiar do sangue que Cristo derramou, que tem poder para salvar a sua alma, cheia de pecados, como a de cada um de nós era. E, infelizmente, ainda tem muitos, mas perdoados por Cristo, no caso dos crentes. Não desperdice a maravilhosíssima misericórdia que Deus oferece para exercitar sobre você em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada, e não apenas pensando nesta mensagem, mas em todas as outras em que falamos dos judeus e dos gentios e dessa explicação complexa que temos tentado levar para esta igreja de uma maneira mais clara que eu posso e mais simples, apesar de muitas vezes não conseguir. O próprio Paulo, no final do capítulo 11, reconheceu a absoluta impotência dele, incapacidade de entender profundamente tudo o que ele estava dizendo, tomado que ele estava pelo teu Espírito, para escrever essas belíssimas frases e verdades. Obrigado pelo que aprendemos de ti, no livro de Romanos e no complemento de todas as Escrituras. Obrigado pelo crescimento que tu tens nos dado ao saber dessas coisas e que apliquemos cada verdade desta nas nossas vidas, como eu tenho tentado fazer aqui durante, especialmente no final de cada mensagem, aplicações práticas para que cada um viva na segunda-feira de manhã logo, talvez hoje à noite. E aqueles que têm ouvido, Senhor Deus, que não ainda se converteram, que resistem ao Evangelho e são ainda inimigos teus, mesmo que nunca terem pensado nisto, mas que eles parem de resistir ao Evangelho, aceitem-no, abrindo o coração para Cristo. Que Ele, Cristo, seja louvado em tudo que foi dito aqui durante todo este tempo. É em nome dEle que te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.